Olá você!
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Sport Fitness.
E olha só, hein? Estamos de volta. Segunda temporada, estamos com tudo, né, Edu?
É isso aí, meu nome é Eduardo, estou aqui com Vinícius para mais um episódio. E qual é o tema do dia?
Veja só, pedal Anchieta.
É isso aí, vamos destrinchar essa prova que teve muitos percalços durante o caminho dela.
Mas conta aí, Edu, você esteve presente lá, né?
É isso, até escreveu uma matéria muito interessante, chamado Repórter no Meio do Caminho.
Imersivo, né?
É isso, é um pareceu um profissão repórter, digamos assim.
Um capote aqui, né? Não, um Caco Barcelos.
Um Caco Barcelos imersivo ali na corrida, e tem uma matéria muito legal que eu fiz no site do Sport Fitness, você pode entrar lá e conferir. Contei alguns bastidores e outros bastidores eu deixei aqui pro podcast.
Já tem um tempo, né? Foi 1º de dezembro, né? Que foi essa etapa, essa corrida aí.
Isso mesmo.
Evento, né? E qual foi a sua sensação aí, Edu? Como foi se sentir mais um atleta ali presente?
Primeiro, minha preparação não foi aquela das melhores. Comecei a treinar um mês antes do evento. E o máximo de quilometragem que eu fiz foi 35, sendo que a prova consta mais 70 quilômetros. Então foi um pouco na raça, digamos assim. Foi aquele time ruim que teve que dar o gás no final e conseguir a vitória.
É aquilo, né? Galvão, diga lá, Tito, sentiu?
Basicamente.
É, eu imagino, a preparação é fundamental, né? Nessas horas, nessas etapas. É, em provas que...
De longa duração,
né? De longa duração, exatamente, né? E um trecho longo até, não é?
Sim, muitas subidas. Começou no quilômetro 12,6 da Anchieta e foi até o Santos 1. Então foi um pouquinho longe. Foi mais de 4 horas pedalando.
Um pouco mais de 70 quilômetros, né?
É isso, 4 horas pedalando.
Uau!
Basicamente, na preparação, eu levei muito líquido. Me hidratei muito no percurso. No finalzinho do percurso eu fiquei um pouquinho mal, mas eu tinha barrinhas de cereal, tinha isotônicos, e aquilo me ajudou a dar um sprint final e terminar a prova.
E você foi em família, né?
Fui com meus pais, foi uma aventura muito legal. Recomendo para qualquer um que tenha uma bike. É importante levar alguns acessórios, porque tem muita... A câmera estoura, o pneu fura. Então é importante levar alguns acessórios. Levar comida é importantíssimo, se hidratar durante o percurso de uma prova que demora 4 horas, muita gente. Esse ano a expectativa era de 50 mil, eu acho que conseguiram até levar um pouquinho mais de gente do que isso, mas foi fenomenal, só posso dizer isso.
Acho algumas curiosidades dessa prova, ela, de certa maneira, ela foi subversiva em alguns momentos, né? Em edições anteriores, em 2017, houve um entrevo dos ciclistas com uma tropa de choque, né?
É isso.
Eles sempre tentaram ter essa autoafirmação, né? De poder se colocar, né? Poder produzir essa prova. E nunca teve a chancela oficial 100% do governo, né?
É isso, tudo começou em 2009, né? Quando um grupo de cicloativistas desceram, fizeram esse percurso que eu pude fazer, e eles levaram para os órgãos competentes, Ministério Público, sim, e deram aquele andando para eles, né? Para não falar outra palavra. Deram uma bela andada para eles e disseram que não tinha público para aquilo, porque eles iam aprovar aquilo. Então foi daí que surgiu o pedal Anchieta, uma forma de protesto para o poder incentivar o cicloturismo no Brasil. A gente só tem uma rota até agora, sendo que na Alemanha tem mais de 6.200 rotas de cicloturismo aprovadas pelo governo. Então, olha o tamanho do Brasil, olha quanta natureza se tem aqui, quantos lugares a gente pode andar e não ter um.
É, meu amigo, esse é o Brasil que deu certo, não é?
É isso, já diria o grande Parreira.
linkado ao esporte, né, amigos? Temos uma personagem, né, muito importante para o movimento, que foi a Márcia Prado, né?
É isso.
Tem até o movimento Márcia Vive, né? Para você ver, parece meio esquerdinha aí, né? Isso é uma coisa meio militante, meio lacração, mas é importante essa esse nome, esse simbolismo e tudo que tem por trás disso, porque a Márcia, ela participou da primeira prova, né?
Isso, em 2009. E 1000 atletas participaram dessa prova,
então,
mil ciclistas.
Vamos pensar que 50 vezes mil, né, cara? Hoje 50 mil pessoas pedalaram, né? É gente que não... É muita gente, né? E a Márcia, ela carrega esse movimento, porque ela morreu, né, dias após a primeira prova em 2009, e adivinha o quê? Do pedalando.
Sim, na Avenida Paulista, né?
A Avenida Paulista, que há 10 anos ela tinha um outro panorama. Hoje, quando a gente observa ali, tá todo mundo pedalando, tá todo mundo ali, né, com seu yellow.
Isso. Seu patinete.
Mesmo com a resistência de alguns paulistanos, né? Que são...
Não são adeptos, né? A transportes alternativos, digamos assim, né?
São pró-carros.
Sim.
Nesse Brasil tão polarizado, existem também o movimento pró-carro. É engraçado como...
Como essa bicicleta tirando meu espaço, não
é
isso?
É uma obsessão por espaço, né? Na cidade de Pedra, né? Então... O que a gente pode ter como parâmetro que esse movimento ele atiça ainda mais as pessoas que são entusiastas da bike, da bicicleta, né? Também
da magrela.
Então podemos falar, eu posso testemunhar isso aqui, algo ocular. Eu estou vendo você e você fica empolgado quando fala sobre esse assunto. Ano que vem. Pretende ir de novo?
Pretendo, mas dessa vez fazendo a alimentação correta. Porque eu não fui muito bem preparado, mas na volta pensei que o meu corpo estava tudo ok, fiz a alimentação lá na praia. Quando eu subi, voltei para... Quando fui dormir, tive muita febre. Porque meu corpo não estava preparado para aquele tipo. Eu treinei até 35 km. Eu fiz um esforço muito além do que o meu corpo estava...
Dobrado, né?
Eu dobrei a capacidade do meu corpo. Eu me superei, legal, me superei, mas não é o correto assim também, né? Eu dobrei a quilometragem, eu fiz a 30, fui para 75, fiz quase 80K. Então, ano que vem, vou me preparar corretamente, porque também pretendo correr São Silvestre.
Então, pretendemos, a equipe Sport Fitness, temos tanto o Edu, a gente brinca de renovação de contrato, mas o Edu, o Matheus, eu...
Outros colaboradores.
Mas quando eu falo nós três, quando iniciamos esse projeto, tínhamos em mente uma coisa, né? Que era ter esse jornalismo imersivo.
Sim.
E quando a gente contou posteriormente com colaboradores como o Pablo, que já está dentro, então a gente vê que dá, é uma realidade próxima. A São Silvestre, que aliás. Foi ao ar, se você não ouviu, foi o nosso último, né, publicamos aí, podcast aí, e queremos estar em todos os eventos, em todas as provas, não apenas para trazer aí informação, como também ter aquele testemunho, aquela coisa presente, não é?
E é isso, ano que vem eu vou estar lá de novo, reafirmando que eu fiz uma matéria para o site Sport Fitness, de como que foi correr essa prova. Tá lá no site já para você acompanhar.
Uma dúvida, Edu. Bike em si, a sua bicicleta. Você se sentiu confortável? Estivemos presentes. Aliás, também temos esse conteúdo em áudio na Shimano. Tem alguma coisa assim que você mudaria para o ano que vem? Em relação ao seu equipamento?
Não, eu fui com uma BMX tranquilo. Não, fui com uma mountain bike, quer dizer... Foi tranquilo, não tem alterações para o ano que vem. Só alterações mecânicas, né? Trocar lá uma câmera se precisar, encher o pneu, trocar se for necessário. O resto, todos os equipamentos estão bem tranquilos. Tanto dos meus pais quanto o meu. Então, ano que vem é só manutenção e treino. Muito treino. 70K.
Pois bem, amigos. Chegando ao fim, mais um podcast. É sempre um prazer aí conversar com vocês. Dessa maneira informal, despojada, tranquila. E estaremos aí com novos episódios em breve. Ainda temos a cobertura da São Silvestre. Esse mês de dezembro estamos a mil com esse evento importantíssimo.
Lembrando que vai ter conteúdo de vários atletas, pessoas que vão participar do evento, do nosso colunista também. Então o nosso conteúdo de São Silvestre está bem rico. Entra lá no sportfitness.com para você ver o nosso tipo de conteúdo. E é isso.
Na São Silvestre teremos, repetindo, estaremos lá com especiais. Teremos também o nosso atleta, o Pablo. E pode crer que o conteúdo vai estar bem legal para você, entusiasta e também atleta.
Ah, só uma última informação para você conhecer o BR Ciclos, ele que organizou essa competição, esse tour, digamos assim, esse cicloturismo iniciante ainda no Brasil. Então, se você quiser saber mais informações, tal, como que participa, entra lá no BR Ciclos ou também no bicicleteiro.org. Aí você vai ter todas as informações do Pedal Anchieta, entre outras informações do próximo ano, grupos de WhatsApp, etc. É isso aí. Quero agradecer a presença do Vini aqui e a sua presença aqui, escutando mais uma vez o podcast do Sport Fitness. E eu só tenho a dizer muito obrigado.
E eu quero destacar, para você que ainda quer nos acompanhar nas redes sociais, estamos aonde, Lu? Estamos no Insta, né?
Estamos no Insta, Sport Fitness Oficial.
Estamos no Facebook,
Sport Fitness.
Estamos no Twitter e também, caso você queira entrar diretamente no nosso conteúdo, estamos também com um portal.
É isso aí, no sportfitness.com, e lançamos recentemente um canal no YouTube, não é isso? Sport Fitness. Clica lá no YouTube, Sport Fitness, e ache, já temos alguns conteúdos bem interessantes, como a entrevista com a Elisa Pessini. Temos uma entrevista muito legal também com uma fitness internacional, digamos assim. Clica lá e veja.
Vamos deixar o mistério, hein? Quem será ela? Aquele abraço, meus amigos. É sempre um prazer adentrar em vossos ouvidos.
É isso. Tchau, tchau. Já diria Gerrit Benzel.